Rádio Quark, a física e o jazz.
Thank you.
Ouvimos o tema The Man I Love, um tema que se encontra no álbum Lester Young Trio, um trio composto por Lester Young no saxofone tenor, Nat King Cole no piano e Buddy Rich na bateria. Uma gravação de 1946, gravada pela Verve.
Mestrado em Astrofísica e Instrumentação para o Espaço. Uma proposta conjunta dos Departamentos de Física e Matemática da UC para a criação de um mestrado em Astrofísica e Instrumentação para o Espaço foi recentemente aprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O novo mestrado vai já funcionar no próximo ano letivo. O mestrado em Astrofísica e Instrumentação para o Espaço tem como objetivo dar uma resposta às necessidades presentes na área da astronomia e da astrofísica, com o aparecimento de uma grande gama de novos instrumentos de observação. Este desenvolvimento exige a formação de especialistas em três áreas: concepção, planificação e desenvolvimento de instrumentação astronómica, incluindo a produção de software para controle de telescópios e sondas espaciais, tratamento de informação astronómica, em particular, processamento de imagens e seu arquivo em bases de dados, modelação e simulação numérica de fenómenos astronómicos. Na UC, existem diferentes grupos que desenvolvem investigação na área. Alguns exemplos. O Grupo de Instrumentação Atómica e Nuclear do Centro de Instrumentação do Departamento de Física da UC é membro da colaboração internacional Xenon Dark Matter Search. Este grupo é ainda um dos parceiros do consórcio internacional Gamma Ray Imager, cujo objetivo principal é construir um telescópio capaz de executar medidas polarimétricas de fontes celestiais de raios gama. No LIP, o Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas, investigam-se problemas de astropartículas. Na colaboração Zeppelin, que utiliza detectores de xenon líquido para a procura da elusiva matéria negra. E o Grupo de Geofísica e Astrofísica do Centro de Física Computacional é parceiro de projetos da Missão Espacial COROT e CU-8 e da Missão Gaia, ambos financiados pela Agência Espacial Europeia. Também em Astrofísica Teórica, vários investigadores deste centro desenvolvem modelos para a evolução de corpos celestes tais como estrelas de neutrões, estrelas compactas e estrelas de quarks, participando em redes internacionais de excelência nesta área. É importante realçar que na última década tem aparecido no ambiente empresarial português um conjunto de empresas com projetos no domínio do espaço, trabalhando em particular com a Agência Espacial Europeia. São disto exemplo a Active Space Technologies, a Critical Software, estas duas empresas com sede em Coimbra, a Omnidea, a Deimos, a Lusospace e outras, todas elas com uma forte necessidade de pessoas com uma formação nas áreas da instrumentação e computação para o espaço. Algumas destas empresas vão colaborar ativamente neste mestrado, havendo a possibilidade de desenvolver o projeto de tese em ambiente de investigação empresarial.
Vamos ouvir agora as duas maiores orquestras da era do swing, juntas, tocarem no álbum The Count Meets the Duke. Orquestra de Count Basie junta com a orquestra de Duke Ellington, uma gravação pela Colômbia, onde juntou pela primeira vez estas duas orquestras em 1961. Vamos ouvir um tema composto por Freddie Green, da orquestra de Count Basie, o tema Corner Pocket, também conhecido por Until I Met You. Rádio Quark, a física e o jazz.
Ciclo de palestras Astronomia à Terça. No âmbito do Ano Internacional da Astronomia 2009, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra iniciou um ciclo de palestras Astronomia à Terça. Trata-se de comunicações para o público em geral, que se realizam uma vez por mês, sempre à terça-feira, pelas 16 horas, no anfiteatro do Museu da Ciência da UC. A admissão é gratuita. O ciclo de palestras foi inaugurado em fevereiro com a conferência As Várias Faces das Estrelas de Neutrões, dos pulsares aos magnetares, proferida pelo professor Pavel Hansel, do Instituto Nicolaus Copérnico, do Centro de Astronomia Nacional da Polónia. A próxima palestra decorrerá no dia 10 de março e será proferida pelo professor Orfeu Bertolami, do Instituto Superior Técnico de Lisboa. O título da palestra é A Visão Científica do Universo no Início do Século XXI. E nela serão discutidas as descobertas mais marcantes sobre a estrutura em larga escala do Universo e os seus constituintes, assim como a sua relação subtil com a física microscópica. Café com Física. No âmbito deste ciclo de palestras, onde um tema de física é servido com um saboroso café em convívio com os estudantes de graduação e pós-graduação, o Departamento de Física da UC vai receber dois convidados. O professor Augusto Barroso, da Universidade de Lisboa, e presidente da Sociedade Portuguesa de Física, que irá proferir uma palestra no dia 3 de março sobre o Higgs, um bosão previsto no modelo padrão e que o LHC, o grande colisionador de partículas do CERN, espera detectar em breve. No dia 24 de março, o diretor do ITN, professor Pedro Vaz, irá falar de proteção radiológica e energia nuclear. No dia 10 de março, é a vez de ficarmos a conhecer os segredos dos pirilampos numa palestra dada pelo Dr. Bruce Milne, do Centro de Física Computacional. Ele irá falar das propriedades especiais da molécula responsável pela produção de luz nos pirilampos e apresentar os cálculos do espectro da luz emitida realizados no supercomputador Millipore. No dia 17 de março, a doutora Kanchandini, do mesmo Centro de Investigação, irá discutir sistemas de três hadrões usando uma dinâmica quiral. As palestras do Café com Física realizam-se na sala de conferências às 14 horas e estão abertas a todos os interessados.
Vamos ouvir outro mestre da era do swing, Artie Shaw, e o seu clarinete a tocarem o tema I Get a Kick Out of You, um tema composto por Cole Porter, presente no álbum Swingation Theory, Tommy Dorsey and Artie Shaw. Vamos ouvir esta gravação de 1950 da orquestra de Artie Shaw. Thank you.
Rádio Quark, a física e o jazz.
Semana Cultural da Universidade de Coimbra. A Semana Cultural da UC decorre de 1 a 7 de março, sob o lema Velocidade e Movimento. Tudo a ver com a física, não é verdade? Como não podia deixar de ser, o Departamento de Física vai estar envolvido nestas atividades durante a Semana Cultural. Destacamos desde já algumas. A projeção contínua de imagens do LHC do CERN num ecrã gigante que será montado no átrio do Departamento de Física, visível do exterior. Esta iniciativa ajudará a divulgar no meio estudantil este grande acelerador que nos poderá desvendar segredos tão esperados como a descoberta do Higgs ou a formação do plasma de quarks e gluões. Haverá no dia 2 de março uma palestra sobre breve história da medição do tempo no Museu da Ciência da UC pelo professor José António Paixão. E por último, a montagem no Departamento de Física de uma réplica moderna do pêndulo de Foucault que põe em evidência o movimento de rotação da Terra. Muitos outros departamentos da Universidade promovem atividades durante a Semana Cultural, enquadrados no tema Velocidade e Movimento, embora a interpretação deste mote não seja necessariamente cinemática. O calendário completo dos eventos poderá ser consultado na web. Visitas ao Departamento de Física. As visitas ao Departamento de Física por estudantes do ensino secundário têm-se multiplicado. Durante os meses de fevereiro e março, acolheremos cerca de 20 turmas. Nas visitas, os estudantes podem assistir a uma palestra sobre os cursos do departamento e as suas áreas de investigação e saídas profissionais, visitar um laboratório, o supercomputador Millipeia e realizar algumas experiências divertidas na sala experimenta. Os interessados nas visitas podem inscrever-se no site web do Departamento de Física mediante o preenchimento de um formulário. Destaques da física. De opaco a transparente. Se incidirmos um feixe de luz num copo de leite, sabemos que pouca luz irá chegar ao outro lado do copo, pois o leite é opaco. Isto deve-se ao facto de que as frequências da luz incidente neste meio serem por ele misturadas e absorvidas, e quase nenhuma frequência tem a sorte de estar num dos chamados canais abertos, ou seja, daquelas frequências que podem atravessar o leite e chegar ao outro lado do copo. Há muito que vem sendo estudada teoricamente uma maneira de ajustar tais frequências aos canais abertos, mas somente agora foi conseguida uma otimização experimental da travessia da luz através de um material opaco. Cientistas da Universidade de Twente, na Holanda, conseguiram fazê-lo ao enviar pacotes de luz sintonizada sobre partículas de óxido de zinco. Com isto, conseguiram o efeito de multiplicar por 1000 o fator de transmissão da luz neste meio, que, normalmente, seria opaco. Talvez depois deste feito passemos a encarar a opacidade de outra forma. Pequenos buracos negros não são perigosos. Desde o anúncio da construção do maior e mais potente acelerador de partículas, o LHC, muitos têm-se mostrado receosos da eventual criação por esta máquina de um buraco negro que engoliria a Terra, bem como todos nós nela residentes. Mesmo face à previsão do físico Stephen Hawking de que um buraco negro de pequenas dimensões evaporaria antes de devorar matéria ao seu redor, foram feitos muitos manifestos e até mesmo abaixo assinados para parar o LHC. Como sabemos, uma avaria no sistema de arrefecimento adiou o funcionamento deste acelerador. O seu retorno à atividade está previsto para breve e, ao que indicam os resultados da investigação dos físicos Steve Giddings, da Universidade da Califórnia, e Michelangelo Mangano, do CERN, a possibilidade de sermos engolidos por um buraco negro criado pelo LHC está longe de poder concretizar-se. De facto, condições semelhantes às do LHC existem quando raios cósmicos altamente energéticos atravessam uma anã branca ou uma estrela de neutrões. Caso aí se formassem os terríveis buracos negros glutões, tais estrelas já não existiriam. Como os astrónomos veem diariamente muitas e muito velhas anãs brancas e estrelas de neutrões, perfeitamente saudáveis, num universo com abundância de raios cósmicos, o retorno das operações do LHC poderá ser recebido com menos temor de um apocalipse.
Ouvimos agora uma das maiores vozes de sempre, Billie Holiday, a cantar um tema composto pela própria Find and Melon, onde está acompanhada pelas grandes estrelas do jazz da época do swing, como Doc Shintham e Roy Eldridge no trompete, Vic Dickinson no trombone, Coleman Watkins, Ben Webster e Lester Young no saxofone tenor, Jerry Mulligan no saxofone barítono, Mal Waldron no piano, Danny Barker na guitarra, Milt Hinton no contrabaixo e Ozzy Johnson na bateria. Uma gravação de 1957, com uma introdução da própria Billie Holiday.
The blues to me is like being very sad, very sick, going to church, being very happy. There's two kinds of blues. There's happy blues and there's sad blues. I don't think I ever sing the same way twice. I don't think I ever sing the same tempo. One night it's a little bit slower, next night it's a little bit brighter. It's going how I feel. I don't know, the blues is sort of a mixed up thing. You just have to feel it. Anything I do sing, it's part of my life. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. can gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong.
Rádio Quark, a física e o jazz.
O físico do mês, Benjamin Franklin. Quando se fala de Benjamin Franklin, pensa-se de imediato naquele cientista um tanto aventureiro que corria atrás das trovoadas e acabou por ficar conhecido pela invenção do para-raios. Este facto é verdadeiro, mas ainda fica muito por dizer de Benjamin Franklin. Nascido a 17 de janeiro de 1706, em Boston, na Nova Inglaterra, território americano que era nessa altura uma colónia inglesa, viria a destacar-se em atividades muito diversificadas: tipógrafo, jornalista, educador, cientista e inventor, ativista político e diplomata. O pai de Benjamin Franklin teve 17 filhos e vivia com os fracos recursos da sua atividade de fabricante de velas e sabão. Apesar de ser um homem inteligente que reconhecia o valor da educação, não pôde proporcionar ao filho mais do que uma breve passagem pela escola primária. Benjamin Franklin aprendeu rapidamente a ler, escrever e contar, e aos 10 anos seguiu o caminho da maioria dos irmãos, ajudar o pai no fabrico das velas. Mas o pequeno Benjamin suportava com dificuldade os cheiros à gordura da oficina e a monotonia do seu trabalho. Sempre que podia, corria para o porto, onde sonhava com longas viagens e, à noite, lia às escondidas todos os livros a que conseguia ter acesso. Aos 12 anos, o pai enviou-o como aprendiz para a tipografia de um irmão mais velho. Dizia ao pai: "Essa profissão há de agradar-te, Benjamin, visto que tanto gostas de livros." Esta foi a faceta boa da nova profissão de Benjamin Franklin. Podia dedicar-se à leitura e à escrita, tendo publicado os seus primeiros artigos no jornal dirigido pelo irmão. Mas as relações entre ambos eram péssimas. O irmão tinha inveja do talento de Benjamin, destinava-lhe as tarefas mais duras e, ainda por cima, não lhe pagava qualquer salário. Revoltado, Franklin rumou a Filadélfia à procura de nova vida. Voltou a trabalhar numa tipografia e, aos 22 anos, já tinha reunido condições para criar a sua própria imprensa. Adquiriu a Gazeta da Pensilvânia, um semanário em decadência, que transformou num jornal de grande reputação, bem ilustrado, com muitos cartoons, a pensar naqueles que não sabiam ler. Foi nesta linha de promoção da educação do grande público que publicou o curioso Almanaque do Pobre Ricardo, através do qual divulgava informações úteis, conselhos e também alguns divertimentos. Fundou a primeira biblioteca pública, preocupou-se com a criação de hospitais e asilos. Em suma, norteou toda a sua vida por um grande espírito de serviço para com os seus concidadãos. Por volta dos 40 anos, Benjamin Franklin tinha conseguido uma situação financeira que lhe deixava maior disponibilidade para se dedicar àquilo que mais gostava de fazer: observar a natureza, procurar entendê-la e retirar daí proveito para a humanidade. A sua atividade científica mais relevante situa-se, como sabem, no campo da eletricidade. No século XVIII, os fenómenos elétricos eram vistos como manifestações de forças misteriosas e aproveitados como divertimento em festas de salão. Benjamin Franklin mostrou que as trovoadas eram fenómenos da natureza, do mesmo tipo dos que se observavam no laboratório. As suas famosas e arriscadas experiências com o papagaio de seda nos dias de trovoada deram-lhe a ideia para inventar o para-raios. Franklin prosseguiu as experiências neste campo. Concluiu que havia apenas um tipo de eletricidade e que todos os corpos possuíam essa eletricidade numa determinada proporção, ou seja, podiam ter eletricidade positiva, ele dizia excesso de eletricidade, negativa, ou como ele dizia, deficiência de eletricidade, ou ainda estarem num estado neutro. À época, ainda não se conheciam os eletrões, mas a sua teoria é semelhante à que hoje ainda utilizamos e permitiu explicar muitos fenómenos elétricos. Franklin tornou-se um homem culto e reconhecido no mundo científico. O seu livro Experiências e Observações sobre Eletricidade tornou-se uma obra de referência. Viria a tornar-se membro da Royal Society de Londres e de outras academias europeias. Na América, fundou a Sociedade Filosófica para divulgar o conhecimento entre os cientistas. O seu perfil político foi sempre o de um homem envolvido em causas de luta pela liberdade do seu país e pela dignidade dos seus concidadãos. Envolveu-se ativamente na luta pela independência, tendo sido um dos signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776. Nos últimos anos da sua vida em Filadélfia, desempenhou vários cargos políticos. Redigiu uma carta de abolição da escravatura e providenciou para que fossem criadas várias instituições de utilidade pública. Benjamin Franklin morreu em abril de 1790, com 84 anos, tendo a notícia da sua morte sido profundamente sentida tanto pelo povo do seu país como pelo meio científico.
Thank you. What to do, what to do, what to do, da da do, da da do.
O patrono musical do mês, Duke Ellington. Nascido em 19 de abril de 1899 em Washington, D.C., Edward Kennedy Ellington viria a receber o apelido de Duke de um amigo de infância, pela sua maneira pomposa de se vestir. Filho de um casal da classe média negra, Ellington teve uma infância tranquila. Começou a estudar piano aos 7 anos, incentivado pela mãe, mas não demonstrou grande interesse pelo instrumento até aos 13 anos, quando conheceu o pianista Harvey Brooks, que lhe ensinou a técnica e o entusiasmou pelo instrumento. Em Washington, dois pianistas influenciaram o jovem Duke, Oliver Dock Perry e Louis Brown, que lhe ensinaram teoria musical e ajudaram a aprimorar a técnica. O primeiro emprego de Duke não foi, porém, como músico, mas como vendedor de amendoins, mas em breve trocou esse emprego com o de pianista num sexteto que tocava música de dança. Foi nesta época que começou a sua carreira de band leader, quando os músicos do sexteto o elegeram para líder da banda no seguimento de uma desavença com o anterior líder. Um dos ídolos de Duke Ellington foi o grande Fats Waller. O mestre do piano foi um dos seus grandes incentivadores e fundamental nos primeiros anos de Ellington em Nova York. Na Big Apple, Ellington entra em contacto com novas sonoridades, diferente do ragtime que tocava em Washington. Passa a ouvir os pianistas de stride do bairro nova-iorquino de Harlem, assim como o som melodioso do swing de Sidney Bechet e Louis Armstrong. O nome de Ellington, que já era relativamente conhecido à conta de algumas transmissões de rádio, rapidamente se espalha. Em 1927, consegue um contrato para tocar no famoso Cotton Club, onde teve um grande sucesso e algumas sessões são gravadas e transmitidas por rádio para várias cidades dos Estados Unidos. Com o sucesso destas sessões, consegue dinheiro suficiente para contratar os melhores músicos disponíveis e formar bandas de swing de enorme qualidade. Entre os grandes nomes que tocaram nas várias formações da banda de Duke Ellington e que contribuíram para a sua forte identidade estão Ben Webster, Jimmy Blanton, Cootie Williams, Bubba Miley, Harry Carney, Paul Gonçalves e Johnny Hodges. Em 1934, a banda de Duke efetuou uma longa e bem-sucedida turnê pela Europa. De regresso aos Estados Unidos, em 1939, Ellington conhece em Pittsburgh o pianista prodígio Billy Strayhorn. Apesar de características completamente opostas, Strayhorn seria seu colaborador musical por toda a vida e compôs para Ellington um dos temas mais conhecidos que a sua banda interpretou, Take the A-Train. A partir da década de 40, com o advento do bebop e de outros estilos musicais, as big bands entraram em declínio, e Duke não foi exceção, tendo passado dificuldades financeiras para manter ativa a sua banda. Mas, em 1956, com uma atuação estrondosa no Festival de Jazz de Newport, da qual sobressaiu um grande solo do saxofonista Paul Gonçalves na composição Diminuendo and Crescendo in Blue, renasceu o interesse pela banda de Duke Ellington, que retomou um bom ritmo de atuações e gravações. Duke Ellington foi um grande compositor e um dos músicos mais influentes do jazz, com o legado de muitas e excelentes composições originais, algumas das quais se tornaram verdadeiros standards. As homenagens a Duke Ellington foram inúmeras. Recebeu a medalha da Legião de Honra do governo francês, a medalha presidencial da Liberdade, foi o primeiro músico de jazz a entrar para a Academia Real de Música de Estocolmo e foi doutor honoris causa de algumas das mais importantes universidades do mundo. Duke Ellington redefiniu a forma, harmonia e melodia da música americana, escrevendo mais de 2.000 composições até à sua morte, em 1974. Thank you. Esta edição Quarkcast teve a colaboração de José Miguel Pereira, Rui Veiga, Lucília Brito, Constança Providência, José António Paixão, Alexandre Santos.
Rádio Quark, a Física e o Jazz.